Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lani Maria e esse é o episódio 384 do podcast do Viva de Propósito. E esse episódio vai ser um episódio bastante especial, né? Talvez um pouco diferente dos demais, mas existe um motivo para isso. E eu vou falar esse motivo no final, aqui, depois de falar um pouco do tema de hoje, né? Na verdade, esse tema que eu venho trabalhando já há algumas semanas, da importância da gente focar naquilo que a gente realmente quer, né? E de começar a se desapegar das outras coisas, né? Ter realmente a coragem de desapegar das coisas que a gente pode ter construído e que naquele momento era muito bom, né? Mas que a gente precisou desapegar para passar para o próximo nível, né? E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o meu aprendizado em relação ao foco, tá? E a verdade é que o meu aprendizado ele não vem de coisas, digamos, muito bem sucedidas. Vem de erros, muitos erros que eu cometi na minha vida justamente por não ter foco, né? E principalmente porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, hoje em dia tem se falado muito de pessoas multipotenciais, que têm multipotenciais, que fazem muitas coisas. E eu me classifico como uma pessoa dessa, porque realmente eu faço muitas coisas, coisas muito diferentes, de naturezas diferentes. E se eu quiser pegar uma dessas coisas e fazer, eu vou fazer muito bem, né? E assim, isso tem um lado muito bom, justamente porque você tem várias possibilidades para você fazer aquilo que você quiser. E tem um lado muito ruim, porque se você pode fazer muitas coisas, como saber o que realmente você quer, não é? Porque é simples quando você sabe assim, bom, eu toco bem um instrumento, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. Ou eu sou muito bom em falar em público, eu sou muito bom em escrever, ou eu sou muito bom em vender, eu sou muito bom em uma coisa só. E aí você vai e você se aplica naquilo, né? Agora, quando você faz muitas coisas que você sabe que você faz bem, isso pode ser um problema, né? E olhando para trás, isso tem sido algo que tem me atrapalhado em muitas coisas, né? Você vê que é interessante, poxa, é legal você ser multipotencial? É, até certo ponto, se você não souber lidar direito com isso, né? E eu olhando para trás, para falar esse episódio hoje, eu fiz aqui um levantamento de várias coisas que eu fiz, aí eu comecei a perceber a quantidade de coisas diferentes que eu fiz, né, desde adolescente, né, desde a minha adolescência até hoje. E aí eu percebi muitas coisas assim, que eu fiz por curiosidade mesmo, porque eu queria ver, porque eu queria experimentar, porque eu queria conhecer, mas sabe aquela coisa de eu só queria conhecer? Né? E talvez algumas pessoas que estejam vindo também tenham isso de querer conhecer. E que de repente são mais jovens, né, que estão aí começando sua vida profissional. E eu quero trazer isso que eu acho que é uma contribuição muito importante, né, para quem busca realmente ir para o próximo nível em qualquer área, né? A gente não pode ir para o próximo nível se você não está em apenas uma área. É muito difícil você fazer muito bem tudo, né? Você precisa fazer uma coisa muito bem ou poucas coisas muito bem. E foi isso que eu vim aprendendo, né? Na verdade, assim, eu aprendi o suficiente e acabava me desinteressando e buscando outras coisas, né? E começou isso muito cedo, porque tem algumas coisas que eu continuo fazendo, que eu acho que essas coisas que eu percebi que sempre permearam, embora eu nunca tivesse me aprofundado realmente nisso, são coisas que eu fazia com maior frequência, né? E assim, eu coloquei aqui, por exemplo, quando eu era adolescente, né? Aí no ensino médio, né, hoje ensino médio, no primeiro colegial, as coisas que eu fazia, bom, era que eu tocava na igreja, né, eu estudava teclado, então eu tocava na igreja, eu dava aula de, e também dava aula de teclado. Dava aula de reforço escolar, também, né, mais ou menos na mesma época. E também, eu participava de tudo quanto era evento, organizar qualquer evento, tanto na parte de música quanto parte de organização. Eu fazia parte de edição gráfica nos eventos, assim, folheto, panfleto, tudo isso. Na época, meu pai conseguiu para mim um CorelDRAW pirata, né, na época, e poucas pessoas sabiam usar, mas eu aprendi a usar o CorelDRAW e eu fazia tudo no Corel para os eventos da escola. Então eu fazia para mim e para outros grupos, e fazia também para outros eventos, coisas assim, panfletos ficavam muito bacanas usando o CorelDRAW, né? Então, assim, outra coisa que eu fazia, você vê, eu gostava todos os anos, eu pegava e me dedicava a fazer, né? Na época eram fitas, não tinha o CD, você não conseguia gravar CD na época, mas eu fazia fita cassete em que eu gravava músicas, né, eu executando essas músicas no teclado, né, músicas do, aquelas músicas, provavelmente as que mais tocavam no rádio, alguma coisa assim, eu tirava de ouvido, né, fazia partitura, fazia arranjo, fazia tudo, e eu gravava isso. Minha mãe tem essas fitas até hoje, sabe, e eu falo assim, nossa, eu fazia isso, eu arrumava tempo pra fazer isso, né. E mais um monte de outras coisas. Isso na época que eu era adolescente, que eu ainda não trabalhava, né? Então, assim, você vê que são muitas coisas na época. E eu sempre gostei de estudar também, sempre ia bem na escola. Então, assim, eu sempre gostei de fazer muitas coisas, né? Só que isso é um hábito que eu desenvolvi. E hoje eu olho assim e penso que às vezes a gente precisa realmente focar. Então, eu até estava exatamente conversando sobre isso com a minha mãe, né, como ela também era parecida comigo na adolescência dela, e como meu tio também era. Então você vê que é engraçado que tem coisas que às vezes a gente não tá presente pra isso, e talvez isso até venha de meio de família, sabe, essa coisa de fazer várias coisas, né. Meu avô também fazia muitas coisas, meu avô também trabalhou em várias áreas diferentes, né, coisas completamente diferentes, e é engraçado como a gente acaba trazendo isso, né, essa coisa de família. E assim, depois disso, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, né, fui trabalhar numa área de atendimento ao cliente, mas eu trabalhava em suporte, na área de suporte, e comecei, rapidamente aprendi o serviço, já quis aprender o outro serviço, aí aprendi o outro também, aí fiquei responsável pela atividade que eu fazia, aí também não era já suficiente, fui aprender sobre processos e qualidade, fazer ISO 9000, trabalhar com auditoria, fazer também parte de auditoria interna, então além do meu trabalho fazia isso também. Logo depois, surgiu a oportunidade de, a empresa queria implantar um sistema de gestão integrado, né, na época algumas já tinham, mas ainda foi com o advento da internet que isso começou a crescer. E aí eu vi essa oportunidade, abracei também, o trabalho era lá no Rio de Janeiro, né, eu moro aqui em São Paulo, então fiquei lá no Rio, fiquei 1 ano e 3 meses em ponte aérea fazendo esse trabalho, trabalhando principalmente em formatando treinamentos para ajudar as pessoas a fazerem essa transição. Então trabalhei com treinamento também, já comecei meu pezinho no treinamento, né, naquela época, e ajudei na transição, quando entrou no sistema, e logo depois também mudei um pouco de área, fui para a área comercial, então passei disso da parte de treinamento para a área comercial, fiquei um tempo também trabalhando com área comercial, foi muito bacana também o meu aprendizado naquela época, né? Mas, assim, depois eu realmente queria trabalhar um pouco mais com a área de qualidade, né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade, né, de mudar um pouco de área. E aí acabou casando também com a faculdade, né, que foi quando eu voltei realmente do Rio, comecei a faculdade efetivamente falando, né. Só que aí é aquela coisa também, você não fica sossegado, né. Então você fazia faculdade e também logo já entrei pro pessoal da empresa Júnior, né. A gente já trabalhava com trote da cidadania. Na época era o Trote da Cidadania da Fundação De Pascoal, inclusive a gente ganhou o prêmio um ano desse, no ano que a gente estava na empresa Júnior, na faculdade. E assim, fazíamos isso também, fazíamos esses anos, depois a gente foi para trabalhar com alguns projetos de negócios sustentáveis, né, o grupo que eu fazia parte. Isso no trabalho, e também isso casando com o trabalho que eu já tinha, né? Dentro do trabalho, casando com a parte de processo de qualidade, ISO 9000, 14000, né? Que é o meio ambiente, e depois a OSA 18001. E tudo isso, assim, foi complementando, né? Uma coisa complementando a outra. Então, assim, eu comecei a fazer essa lista e falei assim, nossa, eu já, são muitas coisas realmente ao mesmo tempo, né? Então, muito de curiosidade, de querer aprender, de querer saber mais, de querer se desenvolver, né? E assim, logo depois eu criei o meu primeiro site, que foi o Mais Com Menos, que é focado em, hoje é mais focado em compostagem doméstica, que É a prática que eu acredito que é uma prática fácil de você adotar no seu dia a dia e que ela tem vários benefícios justamente porque ela traz uma consciência ecológica, ambiental muito maior do que as demais práticas. E é uma que eu incentivo muito, né? Então, eu criei em 2008 esse site, então já há quase 10 anos que ele está aí e é uma referência nessa área, né? Mas também é um projeto que, assim, eu criei, eu desenvolvi, tive loja virtual, vendi algumas coisas também, mas esse projeto, ele, eu acabei, assim, deixando ele focado num conteúdo específico, né? Então, eu atualizo algumas coisas de vez em quando, atualizo o e-book que eu tenho, que é um e-book sobre como fazer compostagem doméstica. Então, a cada 2 anos eu atualizo, coloco conteúdo mais relevante e tal, para manter sempre atualizado, né? Mas não é um projeto principal, né? É um projeto que eu faço porque eu acredito que é importante e eu acredito que todas as pessoas que abraçam isso vão ser beneficiadas. Então, eu mantenho esse projeto, mantenho esse site com essa intenção, né? E é uma coisa que eu decidi, né? Como eu falei da questão do foco, uma das primeiras decisões foi justamente decidir o que eu ia fazer com esse site, né? Então, eu decidi que é um projeto pessoal, uma contribuição individual, e que ele tem, né, até hoje cumprido esse papel, né? E aí, depois que eu criei o site, né, isso em 2008, também muitas outras coisas na minha carreira mudaram. Eu, além da qualidade, né, trabalhar com qualidade, com processo, com gestão, também trabalhar com outras áreas, né, a parte que eu sempre gostei, que é a área administrativa, né, resolver problemas do dia a dia, né, compras, resolver problemas relacionados a serviços, problemas em geral, né, coisas assim. Como eu trabalhava numa unidade que era praticamente como se fosse uma empresa separada, tinha muitas coisas que você tinha que resolver. Então, assim, era interessante porque você tinha, todos os dias você tinha problema, todos os dias você tinha coisas novas para resolver, né? Então, dessa necessidade de não conseguir ficar parada, né, de buscar coisas novas. Então, sempre foi interessante para mim ter essa possibilidade, ter esses desafios, ter essas coisas para resolver. Porque na hora, assim, parece chato, aquele monte de coisa para resolver, mas é, assim, é gratificante quando você vê o fruto do seu trabalho, né? Vê o quanto que você influencia, enquanto que o seu trabalho ajuda, quanto o seu trabalho resolve para as outras pessoas, né? Então, eu acho que tem isso muito em relação à contribuição, né? E eu vou falar sobre isso, mas o que eu vim percebendo, né, de tudo isso que eu coloquei no papel aqui, das coisas que eu já fiz, tem muito a ver, assim, das coisas que eu fiz buscando contribuir mesmo, né? Tudo tem a ver, não, eu não fiz porque só porque eu queria fazer, mas eu fiz porque eu vi que era importante e porque eu queria ajudar de alguma maneira, né? Então, veio, tudo isso veio dessas escolhas, né? Dessas escolhas de fazer alguma contribuição, né? Tentar contribuir da melhor forma possível, né? Da forma que eu podia na época, né? Então, é por isso que eu falei da questão que, às vezes, quando você faz muitas coisas, isso acaba sendo um problema, porque se você pode contribuir de muitas maneiras, você vai querer contribuir de muitas maneiras. Você não vai querer se limitar a uma coisa só, né? Mas isso nem sempre é bom. Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, tá? Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui. Por isso que eu falei que eu aprendi isso não pela maneira mais suave, pela maneira mais fácil. Eu aprendi isso justamente quando eu olho para tudo que eu construí, que talvez eu não tenha construído o que eu realmente gostaria, porque eu fui pela contribuição, né? E é claro que quando a gente pensa em propósito, isso está totalmente alinhado ao propósito de vida. Quando você pensa na contribuição, a contribuição que você está dando, pegando seus talentos, suas habilidades e realizando alguma coisa no mundo. Então, está completamente alinhado. Mas a questão é que a gente precisa juntar a contribuição também ao legado que a gente quer deixar. Então, isso é fundamental, alinhar uma coisa com a outra, né? Alinhar propósito, contribuição, legado. Porque se a gente não pensa em legado, a gente só enxuga gelo na nossa vida, né? De certa forma, assim, você vai realizar muitas coisas, né? Você tem uma história de vida muito complexa, você vai fazer muitas coisas na sua vida, mas quando você soma tudo, fica difícil de você enxergar qual foi realmente o legado que você deixou. Por isso que ter em mente o legado, ele vai alinhar melhor as suas ações. Mesmo que você faça grandes contribuições, mas sua contribuição vai ser mais alinhada com o legado que você quer deixar. E aí isso torna as coisas mais fáceis. E é isso que eu comecei a observar e que eu tenho pensado muito, tenho refletido muito. E por isso é que eu tenho trazido esse tópico, falando de porque a gente precisa focar no que a gente realmente quer, no que a gente quer construir e se permitir abrir mão daquilo que não está dentro desse programa, ok? E aí depois veio 2013, quando foi um ano importante, porque em 2013 foi quando eu fiz minhas formações em coaching, né? Duas formações eu fiz em 2013, né? Depois eu fiz outra em 2014, final de 2014. Em 2013 foi quando a gente se mudou também da casa que a gente tinha lá na cidade para cá, para essa chácara, né, que é uma coisa que a gente queria muito, e a gente encontrou. Foi uma luta também, porque tudo a gente precisou criar, a gente precisou reformar, mas a gente conseguiu, e também foi o ano que eu fiquei grávida da minha filha, né, no final do ano, 2013. Então foi um ano que aconteceram três eventos muito, muito importantes, né, porque eu considero que muito do que as escolhas que vieram depois vieram do que aconteceu em 2013, né? Que eu mudei de área, né? Dentro da empresa que eu trabalhava, fui para uma outra área bem diferente. Aí tive a oportunidade de desenvolver outros projetos, né? Projetos relacionados à organização, a sistema de gestão, procedimento também, né? Procedimento nunca me largou, me pegou e nunca me largou na minha carreira, né? Essa parte de procedimento e qualidade, né? E também foi quando eu comecei a estudar a parte de marketing digital, né? Eu já tinha interesse, eu tinha site, eu já conhecia algumas coisas, mas quando eu realmente comecei a estudar mais sobre isso, né? Me informar, aplicar isso no site que eu já tinha, criar outros sites, testar outras possibilidades, né? Começar a fazer algum site para algumas pessoas. E foi realmente o que eu fiz de diversão, né? Coisas que eu fazia de diversão, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Né, eu sempre gostei não tanto da parte de tecnologia, mas a parte principalmente de design, de usabilidade, de criar sites que sejam focados naquilo que realmente a pessoa quer e que o usuário quer também, né? E assim, eram coisas que eu fazia de brincadeira, mas que não era tão brincadeira assim, né? Que começou a ficar sério depois, né? Que aí eu criei o Viva de Propósito, né? Aqui nós estamos, né? Principalmente começando com a ideia de trabalhar com propósito de vida, com carreira, e aí depois pela demanda falando de finanças também, porque como é que você muda de carreira se você não se organiza financeiramente, uma coisa está ligada na outra, né? E aí fiz o podcast, né? Esse podcast que mudou de nome, era diário, né? Foi mudando a periodicidade dele de acordo com o fluxo das coisas, né? E nós estamos aqui, né, em 2017, em que tudo aconteceu, em que depois realizei o meu sonho, né, de poder, digamos assim, mudar um pouco do patamar, sair da empresa que eu estava, com muita gratidão por tudo que eu aprendi, pela oportunidade que eu tive, mas sair para poder realizar outras coisas e outros sonhos, né. Eu acho que foi um período fundamental na minha vida, mas um período que se encerrou, né? E até na numerologia coincidiu, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos e 18 anos depois eu saí da empresa, né? Então, comecei a trabalhar com 18, saí com 36, né? E isso tem uma explicação quando a gente olha o relógio cósmico, e ele justamente é o momento do reinício, né? Porque é ciclo de 12 anos, né? Então, é um ciclo, né? Um reinício ali, justamente em que você começa uma coisa nova, né? E aí coincidiu esse start, então eu vejo que é uma necessidade de assim, lidar com isso, né? Como fazer esse start acontecer aí na vida e fazer as coisas mudarem realmente, né? O que precisa acontecer, acontecer de verdade, né? E eu acredito muito nisso também, porque nada acontece por acaso, né? E as coisas, acontecem no momento que elas precisam realmente acontecer. E a questão é que às vezes a gente não entende isso, e às vezes a gente tem que segurar as coisas achando que elas precisam permanecer, mas às vezes o tempo delas já passou. E esse é o segredo para que a gente possa realmente abrir possibilidades para outras coisas na nossa vida. Tem a ver com a fé. a fé e você acreditar que aquele caminho é o caminho que é para você, né? E se permitir abrir mão do que já passou, mesmo que tenha sido muito bom, na verdade, você não está abrindo mão para o que foi ruim, você abre mão porque aquilo já te serviu. Serviu para te trazer ao momento que você está hoje, mas que não vai te levar para o seu próximo nível. E aí, muitas vezes, você precisa abrir mão com muita gratidão, né? E com muita satisfação, reconhecendo tudo isso, mas entendendo que daqui para frente é um momento diferente, né? E eu me vi assim, né? Dessa maneira, com dificuldade de reconhecer aquilo em que eu precisava mudar e colocar o meu foco de verdade, né? Então, porque se você olhar, eu passei por muitas áreas, por muitas coisas, né? E já abri mão de muitas coisas, mas... E muitas coisas eram necessárias mesmo, né? Que eu abrisse mão naquele momento. Mas o difícil é reconhecer isso. E assim, eu percebi que eu tinha algumas coisas, né? Mesmo saindo da empresa, mesmo começando a criar um negócio e tal, eu percebi que eu deixei algumas portas abertas, né? Algumas portas abertas na sala. E o problema das portas abertas, né? Que são aquelas coisas que você vai colocar sua energia ainda, é que elas tiram o seu foco, porque você vai sempre ter a impressão que alguém vai entrar por aquela porta, porque ela continua aberta, né? E assim, você não dá conta de cuidar de várias portas abertas ao mesmo tempo. Então você precisa escolher as portas que você realmente vai trabalhar, né? E isso é fundamental, porque imagine uma escada. Você tem... imagina um lugar que você tem várias escadas levando para lugares diferentes. Você não vai conseguir subir uma escada até o final se você ficar mudando de escada o tempo todo. Você precisa escolher uma escada e ir degrau por degrau. Porque para você realmente atingir a excelência dentro de uma área, você precisa estar num caminho determinado, né? Um caminho que ele tem um foco, que ele tem realmente uma história. Então, dependendo da sua carreira, do trabalho que você escolhe, né, você precisa ver qual é o seu foco. E assim, a gente não tem esse hábito de ter um foco, né? A gente acaba tendo uma formação meio generalista, né? Então, eu sou administradora é uma das profissões mais generalistas que existem, né? Mas mesmo, por exemplo, um engenheiro, um advogado, mesmo um professor, né, que seja professor de uma área específica, mesmo assim, todos eles são generalistas. Por que generalista? Porque você acaba atuando em vários campos. Então, sou engenheiro civil, então eu posso fazer desde casas inteiras até ou fazer só banheiro, né? Eu posso fazer tudo dentro de uma casa. E aí, o que acontece? Ou eu posso fazer qualquer tipo de projeto, de qualquer jeito, né? E aí, assim, se eu posso fazer qualquer coisa, eu acabo não me tornando especialista em nada. Eu falo, no meu caso, administrador. O administrador também, tantas possibilidades que o administrador tem, ele pode fazer um montão de coisa, mas ele acaba não sendo especialista em nada. E isso acaba sendo um problema, porque o que eu vejo no mercado é justamente que a gente vive numa era de pessoas que precisam ser especialistas. Isso não quer dizer que você não vá fazer outras coisas, mas que você precisa ser especialista em alguma coisa, se posicionar como um especialista, né? Não que você vai, por exemplo, sair da sua profissão para trabalhar com isso, mas ser um especialista dentro do seu próprio trabalho, né? Ser um especialista naquilo que você faz. Porque isso te permite escolher uma escadaria e subir essa escadaria até os mais altos níveis, né? Se especializar, se tornar uma referência, se tornar um autor, se tornar um treinador na sua área, porque você abraçou aquela linha de trabalho, né? Não ser um generalista. Embora você precise conhecer um pouco de tudo, é importante conhecer, ser um generalista não te deixa... Assim, você faz tudo, você faz tudo, mas na verdade você não faz nada, porque você não se tornou especialista, e aí você tem uma dificuldade de ser reconhecido por ser um especialista de verdade, justamente porque você faz de tudo, né? E aí o fazer de tudo faz com que você não faça nada, né? E aí fica aquela dúvida assim, mas qual caminho eu escolho, né? Porque são tantas possibilidades... E assim, vão ter coisas que eu não vou gostar, e nessa área, e naquela também tem coisas que eu não vou gostar. E o fato é que Isso é totalmente verdade. Você nunca vai gostar 100% de tudo que faz parte do caminho que você escolheu. Nunca. Porque vão sempre ter coisas que vão ser muito boas e vão ter coisas que não vão ser tão boas, né? E aí o segredo está justamente em trabalhar o seu contentamento. De você estar feliz o suficiente, né? O suficiente para que você se sinta bem, mas também estar inconformado, incomodado o suficiente para você poder se mover para o próximo nível, né? Trabalhando sempre em estar feliz com o que você tem, mas, embora você esteja feliz, você sabe que você pode ir além, né? E aí, é claro, os desafios fazendo parte da vida, não é melhor que você escolha o caminho que você quer, né? Que você escolha os seus problemas, que você seja capaz de realmente escolher o que você quer na sua vida e não deixar simplesmente acontecer. Porque, assim, se a gente não tem certeza do futuro, e a gente realmente não tem, né? O futuro é um lugar extremamente incerto, né? Hoje em dia, então, a gente não sabe o que vai acontecer, o futuro do trabalho, daqui a 10 anos como é que vai estar, e as máquinas, né? O computador vai substituir ou não, a inteligência artificial, né? Quais vão ser as habilidades que a gente vai precisar desenvolver como pessoas para poder superar e se manter acima da máquina, a gente não sabe. Então, o mais seguro é o quê? Você ser proativo e buscar criar o seu futuro, né? E é claro, você vai conseguir 100%? Não sei, porque o futuro é uma composição de futuros, né? O meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do outro. Mas se eu puder controlar e influenciar aquilo que eu posso, eu estou, digamos, na direção, com uma direção melhor para aquilo que eu quero para a minha vida, né? E como costumo dizer, eu não sou uma pessoa muito motivacional, né? Vou motivar porque eu gosto de trazer realmente uma visão um pouco mais realista das situações. Até porque, assim, quando a gente busca ser um pouco mais realista, a gente acaba até se beneficiando, porque as coisas sempre acontecem um pouco melhor do que a gente prevê. Então, a gente se sente mais feliz, né? Embora a gente não deva nunca se apegar a esse sentimento que vem apenas das coisas transitórias, porque isso a gente não controla. De qualquer forma, você se beneficia, porque é algo que nos faz bem, né? Um reconhecimento, uma realização que acaba nos fazendo bem, né? Então, assim, de fato, a dica que eu realmente dou é focar naquilo que vai fazer com que você possa avançar na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida, né? Porque cada vez mais o que a gente vai perceber é que o nosso trabalho, ele vai estar profundamente integrado à nossa vida. A gente não vai mais conseguir separar isso, né? A tecnologia trouxe o trabalho para dentro de casa, para dentro das suas horas livres, né? E a mudança no mercado de trabalho, a mudança na CLT, tudo isso também vai fazer com que, por um lado, você tenha mais liberdade, porque provavelmente vai mudar as relações de trabalho, horário de trabalho e assim por diante, né? Isso por um lado. Por outro lado, vai fazer com que você tenha que assumir a responsabilidade efetiva pelo seu trabalho, quase como um empresário, um mini empresário dentro do seu trabalho, né? E tudo isso tem um lado bom e um lado ruim. E, assim, a questão é entender como que a gente vai se posicionar e lidar com os dois lados, né? Porque, por um lado, você trabalha com liberdade, mas, por outro, a sua responsabilidade para com você mesmo é muito maior, né? Porque você não vai ter mais essa coisa da empresa que cuida de você. Você vai ter que administrar mesmo a sua carreira. E aí, como eu falei, são dois lados, né? É realmente aprender a lidar com uma situação que vai ser uma situação completamente diferenciada. E é por isso que eu falei da necessidade de você escolher uma escada para você seguir. Um caminho que realmente vai te levar para o topo, para que você se torne um especialista e seja reconhecido na sua área de atuação. Porque isso vai fazer diferença para você. Isso vai fazer diferença na sua vida e na sua carreira. Porque isso vai, depois de um período em que você trabalha naquilo, em que você se especializa naquilo, você vai poder se destacar, você vai poder se posicionar, você vai poder mudar de nível, né, de um executor para um treinador. É justamente o foco que você vai dar na sua carreira que vai permitir que você faça isso. E escolher essa escada é fundamental para você e para todo mundo, né? E desse trabalho, eu também resolvi escolher a minha escada, né? Justamente trabalhando com pessoas, com especialistas que precisam dessa ajuda, desse suporte para se especializar sim, colocar essa especialidade usando a internet, né? Porque hoje em dia você tem muitas pessoas que às vezes não são especialistas, que não têm todo aquele conhecimento, todo aquele know-how que as outras pessoas têm, e que essa pessoa, assim, ela usando a internet, ela acaba se posicionando de uma maneira, ela acaba conseguindo se tornar uma autoridade usando a internet, mesmo que ela não tenha realmente toda a experiência que uma outra pessoa tem. E aí, de repente, essa outra pessoa não sabe como fazer isso, né? E eu conheço algumas pessoas assim, nessa situação. Estou trabalhando, né, para algumas pessoas assim, trabalhando, ajudando, né, essas pessoas a se posicionarem na internet, porque existem várias estratégias, várias maneiras, cada caso é um caso, né, o que a pessoa, uma pessoa quer não é o que a outra quer, e a ideia realmente é dar essa oportunidade, né. E eu diria para você que o ideal é que todo mundo pense em algum momento ter o seu próprio site pessoal, né, como se fosse um currículo, como se fosse um portfólio, né, e hoje em dia nem é tão difícil assim, você tem, de forma gratuita, você consegue criar, né, você consegue ter o seu. O próprio LinkedIn, bem feito, ele serve com uma excelente referência, né, ele bem feito, você usando ali para você postar conteúdo, né, compartilhar informações, né, embora, depois de um tempo, eu sempre recomendo que as pessoas tenham o seu próprio site, porque o seu site, ele é a sua casa na internet, né? É como assim, qualquer profissional que precisa ter o seu endereço, né? Então, assim, se você tem uma loja, né? Você vai ter uma loja que vai ter uma cara, e essa cara dessa loja, ela vai passar alguma coisa para os seus clientes. Então, o site também, né? Ele vai fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de mostrar quem você é, o tipo de profissional que você é, mostrar o que você já fez. Então, para cada pessoa ele serve de uma maneira, né? E é claro que muitas pessoas fazendo um bom trabalho, elas também se destacam, criam uma autoridade, podem monetizar o site de uma maneira ou de outra, né? Através de cursos ou através de conteúdo que pago, né? De alguma maneira, divulgar um livro, divulgar um outro trabalho que ela faça. E principalmente gerar autoridade para que ela possa dar aula, para que ela possa fazer palestra, para que ela possa, dentro da área de atuação dela, ela se posicionar mesmo como especialista, né? Mas é claro, é muito importante sim que você tenha esse know-how, né? O que te torna realmente um especialista é de onde que você passou mais tempo se dedicando, né? A sua experiência principal, a espinha dorsal da sua experiência principal, né? Saber exatamente assim, o que que você fez, como que você fez, né? Algumas teorias falam de 10 mil horas fazendo uma determinada coisa, que é mais ou menos 5 anos trabalhando com uma coisa específica. E isso faz com que você possa se posicionar como um especialista, né? Dentro de uma área de atuação, e é claro, precisa refletir, precisa pensar, estudar, avaliar. Então, isso é um processo que você vai se conhecendo, entendendo melhor como você pode ajudar, quem você pode ajudar, de que maneira, qual que é o seu conteúdo, o que você pode ajudar em matéria de contribuição. E aí, a partir daí, você criar uma coisa única, né, que é a sua cara, que vai ser a sua cara na internet, tá? E eu realmente digo, em termos de carreira, ter um foco é fundamental, e aí depois transformar esse foco de alguma maneira na sua especialidade, para que você se posicione como um especialista e possa ser reconhecido por isso, né? E isso vai ser cada vez mais necessário para que as pessoas se diferenciem no mercado de trabalho. Porque você pensa, mesmo que você, no regime, a gente não sabe bem como é que vai ficar os regimes, então existem muitas pessoas que trabalham como PJ, que prestam serviço, né? E aí, assim, qual que vai ser a diferença de um e de outro? Então, o portfólio, o histórico dela, o conteúdo que ela compartilha, e tudo isso um bom site ajuda, né? Ajuda porque você coloca toda essa informação lá e ela vai servir como uma casa. Então, você pode ter outros canais? Pode, mas ali vai ser o principal, né? Um site com o seu nome ali, para que as pessoas cheguem lá e vejam qual é o seu diferencial, né? O seu diferencial específico, que você faz diferente dos demais, tá? Então, assim, esse episódio foi tudo muito focado nisso, né? Falar dessa escalada, essa necessidade de a gente ter esse foco. Porque, como eu falei, eu fiz essa escolha também, né? Essa escolha da escalada. De escolher um foco e trabalhar, né, nesse foco, que eu já, é algo que eu já fazia, que eu já fiz para algumas pessoas, que eu gosto de fazer, e eu precisava escolher esse foco, né, e até para eu poder trabalhar com o projeto do meu marido, que também, que ele é professor, ele é, tem 2 mestrados, está fazendo doutorado agora na área de educação, e a gente vai trabalhar com esse projeto, né, até com um projeto educacional também, e por isso, por todas essas razões, por todos esses projetos, eu fiz uma escolha, né, que é justamente o aviso que eu quero dar para vocês, né, que vem sendo, é claro, um prazer fazer esse trabalho aqui desse podcast, gravar esse podcast para vocês, compartilhar esse conteúdo, mas eu percebi que esse projeto é um projeto como se fosse uma porta aberta, né? Eu ficava muito preocupada olhando para essa porta aberta, e eu percebi que eu preciso fechar essa porta para dar continuidade nos demais projetos, né? E aí, por essa razão, esse aqui é o último episódio do podcast do Viva de Propósito, né? Então, assim, foi um imenso prazer poder estar aqui com vocês, fazer esse trabalho, estar podendo contribuir da melhor maneira possível. Mas tem coisas que a vida vai mostrando sinais e a gente precisa entender quando é o momento de mudar o nível, né? E de realmente abraçar aquilo que a gente quer, né? E não é fácil, tá? Não tá sendo fácil pra mim tomar essa decisão. Não está, porque foi algo que eu criei com muito carinho, que eu sei que ajudou muitas pessoas, né? Que contribuiu muito. Mas é algo em que, como eu falei, eu preciso fazer essa mudança. É o momento de fazer, porque agora eu tenho outro foco e eu tenho outros compromissos, né? E assim, é muito difícil você trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, porque senão você, é o que eu falei, como eu falei de tudo que eu já vinha fazendo, das escolhas que eu já fiz durante a minha vida, de, embora fazendo várias coisas e tudo isso que eu aprendi me agrega muito, a partir de agora eu preciso ter um foco, porque é a partir desse foco que eu vou construir os próximos anos da minha vida, né? E tem muito a ver com como eu quero me ver daqui a 5 anos, que é a reflexão que eu já propus várias vezes aqui para vocês, de entender como que vocês querem se ver daqui a 5 anos. E que as escolhas que você faz agora, elas vão refletir nisso. E aí é por isso que eu estou tomando essa decisão, né? Então, assim, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu agradeço muito a todos que ouviram, que acompanharam. Assim, vocês podem acompanhar o meu trabalho lá no meu outro site, que eu vou ter mais conteúdo, vou começar a focar nesse tipo de conteúdo. Então, quem quiser ir para essa área, quem quiser mais dicas, de repente, de montar um site, né? Eu vou até falar de site gratuito, falar algumas outras coisas também. O meu site é o sitesparaexperts.com.br. Então, vai ser um projeto bem bacana, que vai focar muito, eu vou focar muito na parte educacional no momento, mas eu tenho outras pessoas que eu atendo também, que são projetos justamente de criar um posicionamento único na internet e fazer com que a pessoa tenha realmente um destaque diferenciado, que ela se diferencie das demais e que isso, esse diferencial, vai ser alinhado com aquele cliente ideal que você quer atender, né? Porque não é para todo mundo, né? Assim, você tem cliente para todo mundo, né? A dificuldade é justamente que às vezes a gente se torna tão generalista que parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, e não é, né? É uma impressão porque a gente não se foca, né? A gente não coloca o nosso foco numa coisa só, tá? Então é isso, eu sou muito grata por você ter ouvido aqui, tá comigo aqui até o final, te desejo uma excelente semana, um excelente final de ano, mas eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato para falar comigo, pode mandar e-mail, né? Pode entrar lá no site, eu estou aqui à disposição, ok? Então é isso e até a próxima.